Começa agora, Curva de Rio Podcast.
Olá, tranqueiras engativas, eu sou Rafael Almeida e com a gente hoje o Temac, Rogério Sakamoto.
E aí, pessoal, tranquilos?
Também o negão, Lucas Santos.
Fala aí, galera.
E o rapaz de dor nas costas, Matheus Mantoan.
Eu vou me vingar da minha escada um dia, eu juro.
Escada, sei.
A controvérsia sobre isso daí, mas não tudo sei. Bem, né?
Deve... Eu não tinha testemunha, mas é verdade, foi escada, posso garantir.
Cara, como você não tem testemunha, não vai ter como negar isso daí. A gente pode falar o que quiser aqui, que você não vai ter motivo pra discordar.
Rafael, explica a pauta, cara. Vai lá.
Beleza, eu só acho estranho chamar a escada de meu amor. No programa de hoje, vamos falar sobre vingança, formas de vingança, o que é vingança, tudo isso agora.
Como dizia seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata alma e envenena. É,
porra, existe um milhão de frases de vingança, assim, né? Tem aquele velho provérbio Klingon, a vingança é um prato que se come frio.
Sim, isso aí. Tem também a do latim, né? O da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Essa daí todo mundo conhece.
Olho por olho, dente por dente. Quando você começou esse negócio de conceito, eu pensei que você ia fazer tipo Capitão Nascimento. Conceito de vingança, do latim, vingança.
Do italiano Vendetta. Vendetta eu acho um nome bem bacana pra vingança, né? Tipo, vingança
é legal.
É, vingança é legal, mas agora Vendetta. Assim, tem um episódio dos Simpsons, inclusive, que o filho do Sideshow Bob fala Vendetta. Farfalla Vendetta, Farfalla Vendetta.
Vendetta, Vendetta é legal.
É, inclusive tem um termo, né, na internet aí pra Vendetta, que é uma sequência de ações e contrações motivadas por vingança que são levadas a cabo ao longo de um extenso período de tempo.
Contrações, você falou?
Isso, contrações. Ações e contrações, ou seja, a cada...
Ah, cara, eu acho que é a vingança do moleque por ter ficado 9 meses preso, né? Tipo, de sacanagem isso.
É, falam que a dor do parto é meio ruim, né?
Eu não sei, dizem que é proporcional arrancar um testículo.
Ouch.
É, Temar, como é que é arrancar o testículo, cara?
Cara, nunca passei por essa experiência, mas eu acho que não deve ser muito legal.
Eu imagino que não.
Porque ter cãibra na bola já é ruim.
Como assim, cara?
Nossa!
Eu não sei também com essa parada não, cara. Cãibra?
Eu acho que isso é uma doença.
Cara, uma contração é uma coisa, mas cãibra, cara?
Cãibra é complicado o negócio, né? Já sentiu cãibra na perna? Imagina na bola.
Você já teve cãibra na bola? Você tá falando sério? É que, tipo assim, quando você tem cãibra na perna, você costuma alongar, né? O que que você faz?
A melhor coisa que você faz é... Resiste, cara. Resiste que alguma hora passa.
Tomara.
É, tomara. Até hoje sempre passou, né? Mas... meio complicado.
Bom, é vingança, né? Da Wikipédia, porque a gente usa a Wikipédia como fonte, porque se tá na internet é verdade.
É lógico.
Vingança consiste na retaliação contra uma pessoa ou grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. É isso.
É uma definição bem simples, mas eu acho mais legal a de Deciclopédia, que diz: a vingança é um estado de espírito próprio dos animais que não pode ser evitado. Também chamado de olho por olho, dente por dente, pata por pata, ou a que se faz, a que se paga, ou ainda troca de favores. A vingança é mais antiga do que a própria vida. Enquanto no universo só havia pedras e vácuo, algumas pedras, para tirar com a cara das pedrinhas nerds, cometiam atos de bullying.
É uma definição contemporânea tão linda.
Muito bonito, cara. Muito bem feito. Parabéns pro pessoal da Enciclopédia.
E aqui na Enciclopédia é legal que tem as frases, né? Eu separei essa aqui que eu achei muito bonita. Vingança é um prato que se come frio, mas ainda é melhor do que passar fome.
É um bom ponto. Muito errado.
Olha, eu também pesquisei aqui um pouquinho, né, sobre vingança aqui pela internet. Tem um conceito filosófico, né, também da vingança, que foi discutido aí no passado. Inclusive tem aquela tese de Aristóteles, né, que o homem virtuoso, ele não deve aceitar em hipótese alguma injustiça. Se a polícia e o direito não conseguem reparar os danos financeiros da sua imagem, cabe ao nosso herói, no caso o Vingador, procurar meter porrada, tiro, bomba e quem cometer essa tal injustiça. Então, vocês concordam com essa tese de Aristóteles, que o homem virtuoso ou o homem sábio, em caso de injustiça, ele deve sim tomar atitudes de vingança?
Olha, me leva a crer que, por causa dessa tese aí, que os Vingadores da Marvel têm esse nome, cara. Faz muito sentido.
Me incomoda um pouco, porque pelo que eu lembro da Caverna do Dragão, o Vingador era o vilão e não o herói.
Eu não vou embora sem a Uni!
Eu sou meio confuso agora, cara. Não,
mas há controvérsias em que diz que o Vingador, na verdade, é o Salvador.
Eu já ouvi falar que ele é um transformista, que às vezes ele aparece como Mestre dos Magos, às vezes como Vingador.
Eu acho bizarro que ele voa e o cavalo dele não tem asa.
E ele tem, né?
Ele tem. Pode crer. Pode crer. Nossa, quanta contradição, né, cara?
Assunto é estranho esse assunto, cara.
Porra. Ele tem um chifre só, né? Ele é tipo meio corno, sei lá. Que porra é essa, velho?
Nessa tese a gente pode concluir que o Vingador gosta de cavalo também.
Sim, sem dúvida.
Sei lá. Vai de cada um, realmente. Eu não me importo muito com o Vingador, mas...
Eu dei uma olhada aqui no dicionário informal, tem sinônimos. Vingança, retaliação e represália. Antônimo. Cara, existe antônimo de vingança.
Existe.
Piedade, perdoar e cristandade.
Cristandade?
Cristandade. Cristandade é
nova. Será que eu posso falar sobre isso sem ser processado?
Cara, não faz essa piada que você acabou de pensar. Por favor.
Tá bom. Fica aí na imaginação da galera, tudo bem.
O dicionário informal tem uma coisa muito útil, que são rimas. Coisas que rimam com vingança. A primeira é cagança. Confiança, temperança, comilança. E o melhor de todos, mochila de criança.
Mochila de criança é ótimo.
Mochila de criança, muito bom.
Tem mais criança e esperança.
É verdade, rima com vingança. É o Didi se vingando de criança, né?
Também tem pedância, por exemplo, ou coisas semelhantes, mas tá ótimo. Não dá pra discutir muito sobre rima. É difícil rimar, né? Eu não tenho essa capacidade, por exemplo.
O Lucas, acho que ele tem mais habilidade de rimar do que nós, né?
É bem possível que sim.
Com certeza, batatinha quando nasce esparrama pelo chão.
Volte pra África com seu pai, sua mãe e seu irmão.
Então, essa
frase foi retirada do Caruso do Todo Mundo Odeia o Cris.
Exatamente. Referência direta a Todo Mundo Odeia o Cris agora.
Que é um personagem que devia. Que devia ter feito uma vingança, né? Não me recordo se há um dia de vingança do Cris, mas é bem merecido.
Com o Caruso, acho que rola, assim, ele dá um pau no Caruso em determinado momento. Caruso é um cara que merecia ser vingado mesmo, cara. Porra, maluco chato.
Ser vingado, não. Alguém se vingar
dele. Você entendeu.
Caralho, velho, que agressividade, mano.
Só uma dúvida, o Caruso é aquele ruivinho gordinho, né?
Exato.
Ah, tá, obrigado.
Ele é muito filho da puta. Eu odeio ele.
Ele que bulinava o Chris.
Exatamente. E falando de vingança, também, né? Tema, óbvio. Tem aqui algumas diferenças também de vingança entre homem e mulher. Existem aí algumas pesquisas que foram feitas, inclusive de uma famosa universidade norte-americana, sobre as diferenças dessa de homem e mulher. Eu já começo falando de frases do Nietzsche, né? O Nietzsche adora esse tema, né? A diferença entre homem e mulher. Ele fala que tem uma frase dele que é: na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara do que o homem. Então, assim, o homem é reativo na sua vingança, ou seja, ele mostra o ato de vingança à base de violência, né? Acerto,
é muito legal.
Com certeza, acerto de contas. Aí a gente tem o Troco, por exemplo, né, do filme, pra citar como um exemplo aqui. Já a mulher, ela é proativa, né? Ela fica meio na espreita, ela espera o momento certo de agir, assim.
Então, ela come a vingança fria, de verdade, né? O homem pós-moderno, né, normalmente ele se vinga deitando na cama dele, chorando escondido, né? Com mulher não rola disso, não,
você,
né?
Você, talvez. Enfim. Lucas, só uma coisa, por favor. Fala o nome da faculdade pra poder direcionar o processo quando ele vier. Por favor, qual que é a universidade?
A universidade aqui, peraí. Perdi a universidade.
De qualquer forma, a gente vai jogar na internet pra passar a ser verdade, né?
Exatamente. Olha, foi a Universidade de Yale. Tá ótimo.
Pronto.
Beleza.
Perfeito. Okay.
Se não for, você tem mais dinheiro que a gente, então eles que arcam essa porra. Foda-se.
Acabou. A gente tem aquela questão, o que é vingança e o que é justiça? Porque são duas coisas que acabam meio que se confundindo no meio do caminho, né?
Nossa.
Por exemplo, o Justiceiro, da Marvel, a princípio, né, a primeira história dele, de fato, é uma vingança. Depois ele começa a fazer justiça. O que vocês acham disso?
Na história do Justiceiro, basicamente, ele era um soldado que lutou no Vietnã. Eu tô usando a origem do Garth Ennis, mas que nem se importa aqui em quadrinhos, tão foda-se. Ele era um soldado do Vietnã muito bom, muito efetivo, que voltou pra família dele em Nova York e eles foram brutalmente assassinados por um chefe da máfia. Ele se vingou desse chefe da máfia, matando praticamente todo mundo que ele conhecia, inclusive da família, e depois passou a sair fazendo justiça, entre aspas, ou várias aspas, ou aspas pra caralho, com as próprias mãos em torno de Nova York ou todos os Estados Unidos, se for o caso. Vai aí bem a questão se ele faz justiça de fato, ou se ele continua só mantendo o espírito da vingança dele ativo, se for o caso, pra... não sei, eu não entendo muito a cabeça de um cara que sai por aí atirando todo mundo. Eu até queria fazer isso, mas eu não posso nem falar que eu quero fazer isso.
Exatamente. Porque, assim, o que leva a crer também o Batman, o justiceiro, ele é um vingador, porque ele só faz isso se vingando dos criminosos, porque eles mataram os pais dele, né?
Cara, eu acho que o Batman, ele é um empreendedor, porque o justiceiro mata a pessoa, mata o bandido, tem passar o próximo bandido. O Batman soca o cara, mata, manda pra prisão, manda pro hospital, vai à prisão, sai e ele soca o cara de novo. O Batman nunca vai resolver o problema de Gotham, porque tá sempre voltando, o pessoal ele ativa. Então acho que o Batman é um empreendedor, na verdade. Ele mantém o negócio dele sempre ativo.
Calma aí, o negócio dele é violência, né? Tipo, criminosos são o capital de giro do Batman. É isso que você quis dizer.
Ah, não, muito diferente de alguns países por aí. Eu acho que a África é um grande continente de mercadores de violência.
Say what? Explica melhor isso aí, cara.
Nossa, cara. Por favor. Falando, velho.
Não é viagem o que eu falo. O que eu falo é assim, que tem tanta milícia lá que a violência é o que gera o lucro da África. Eu acho que são os poucas revoluções que tem lá, eles só existem porque a violência na África é tão grande quanto a fome.
Não, isso realmente. Tem muitas milícias lá e gera muito capital em torno dessas milícias, né? Que entra o dinheiro do mercado negro das armas, escravo, prostituição.
E na África rola o diamante de sangue também, né?
Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly.
Um grande filme.
Eu gosto de Jennifer Connelly, cara, porra.
O único filme que presta do DiCaprio, né?
Eita! Vinhetinha da polêmica.
Caralho. Eu sei que você gosta de Titanic, Rafael, mas desculpa. Na minha opinião, é o único filme que presta dele.
Não.
Cara, tem Gangs de Nova York também, é legal.
Cara, eu fiz um monte de filme do Scorsese. Você tá querendo dizer que o Scorsese é um mau diretor, então?
Não, a gente já conversou muito sobre isso, filho. Não vamos entrar nessa pauta, que senão vai demorar 3 horas.
Não, isso aqui é a minha vingança. Essa aqui é a minha vingança contra você que fica falando mal do Leonardo DiCaprio, seu japonês.
Desculpa, eu sei que ele é seu ídolo, cara, mas ele não é um bom ator.
Como nunca? Cara,
fui ferido.
Ixi, acho que tem 2 fãs do Capri aqui.
Pois é.
O Capri é um grande ator.
Eu vou deixar vocês aí.
Não, mas vamos continuar o assunto sobre a vingança, antes de vocês quererem se vingar de mim.
Eu não quero me vingar de você não, japonês, mas tem uma passagem aqui pra uma viagem de barco.
Lá pra Etiópia. Quiser.
Enfim, a gente tem aqui, eu meio que esbocei aqui o que seria a definição de justiça.
Não fui eu que fiz isso?
Hã?
Não fui eu que fiz isso?
Não, fui eu, cara.
Acho que fui
Na verdade, a gente fez isso junto, né? A gente escreveu essa pauta junto, então...
É, mas eu acho que essa parte aí fui eu que escrevi.
Eu tenho certeza que fui eu, cara.
Sério mesmo? O que que tá escrito por Matheus ali em branco?
Onde?
Ele foi procurar mesmo, cara.
Filho da puta.
Continua, por favor.
Vamos lá. Até esqueci o que eu tava falando. Justiça. casos em que o juiz imparcial, sem motivações emocionais para nenhum dos lados, julga o certo e o errado. Vingança, quando levada por razões pessoais, aplicada da vítima sobre o agressor diretamente. Vocês concordam com isso? Vocês prestaram atenção no que eu falei? Vocês...
Não.
Tava todo mundo olhando o Facebook na hora que eu tava falando. Foi isso.
Vamos lá, de novo.
Cara, eu tô lendo, na verdade. A gente pode tirar essas palavras, já que foi você que escreveu, pelo jeito não foi muito bem escrito, né? O pessoal não prestou atenção.
Ah, né? Até agora há pouco você tava falando que foi você que...
Não, imagina, eu tava só criando caos aqui, porque a minha ideia de vida é essa. Enfim, justiça. Qual o ponto da justiça? O justiceiro, por exemplo, ele vai em uma situação que não é dele e resolve pelo que ele julga certo ou errado. No caso, como a gente falou anteriormente, da primeira que ele vingou a família dele, foi uma vingança. Basicamente, se você, Rafael, estiver passando na rua, ver duas crianças brigando e julgar que uma delas deve sofrer porque você é um cara imparcial naquela situação, você está sendo fazendo justiça. É isso que você escreveu aqui, basicamente. Mas que você fale que uma das crianças tem que ser jogada de uma ponte, você foi um cara imparcial ao dizer isso. É isso mesmo que você disse, cara? Você concorda mesmo com o que você escreveu?
Eu não mandaria jogar criança de ponte, cara. Que absurdo. Eu gosto de criança, cara.
Eu também gosto com batata.
comeria batata e a criança.
O Rogério prefere com molho shoyu, né, Rogério?
Então, assim, de um modo mais direto, eu costumo, né? O meu ponto de vista é que a justiça, a gente se dá de um modo mais técnico e um modo ético sobre alguma situação de que alguém realmente foi hiper prejudicado. Já a vingança são movimentos em que, claro que há a justiça moral, mas também há um sentimento exacerbado sobre aquela ação. Então, a diferença é, um é por questão de ética e moral, e o outro é movido pelo sentimento.
Cara, que bonito isso. Quem foi que botou esse monóculo na cara desse cara aí, velho?
Caralho, porra. Muito bom. Muito bom mesmo.
Você estudou psicologia, alguma coisa disso, cara?
Não, eu gosto muito. Inclusive, eu...
Você gosta muito de vingança, porra. Que legal.
Nossa, eu gosto muito de vingança.
Inclusive, eu não vejo a hora que vocês façam alguma coisa ruim pra mim pra poder me vingar de vocês, né?
Nossa, o cara é meu vizinho, mano. Fala isso não, vou ser o primeiro.
Faça esse favor ao mundo, Lucas.
Com certeza. Deus. Eu sou negro, o negro não aceita muito bem esse tipo de situação.
Tá bom, beleza.
Então, na cultura pop, a gente tem vários exemplos, né, de filmes, séries, livros que falam especificamente sobre vingança. Eu vou começar falando do Coração Valente, esse belo filme do Mel Gibson, que acaba que ele libera meio que...
Repete.
Esse belo filme do Mel Gibson.
Nossa, que legal, cara. Continua.
Olha, eu tenho até hoje as duas fitas VHS do Coração Valente.
Sério, cara?
Com certeza.
Que da hora, mano. Porra.
Muito bom. Coração Valente é um filme muito bom. Apesar da atuação do protagonista não ser das melhores, o diretor foi muito bem.
Que é o mesmo cara, por acaso.
E assim, sem dúvidas, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas enfim, é um filme que trata de vingança, mas acaba que ele vira um justiceiro junto, né? Porque ele meio que ajuda ali a libertar a Escócia.
É, que hoje não tá mais liberta por curiosidade, mas enfim, não é um problema. É legal realmente que, assim como no outro filme dele, O Patriota, que é a mesma coisa só com os Estados Unidos em vez da Escócia, ele, por algum sentimento de perda da família, no caso do Coração Valente, ele perde a esposa, e no caso do Patriota, ele perde um filho, ele vai pra libertar o país onde ele vive. Isso vai cheio de sangue, violência, porradaria e outras cenas muito legais que são feitas, que evoluem aí. Então, não sei dizer se é um filme sobre vingança, de fato, se é só a motivação do filme em si. Você pode colocar aí na execução.
A gente pode dizer aí que a vingança, se ela não é um grande motivo, ela é um puta no combustível, né? Porque...
Exatamente.
Não sei se falasse o William Wallace seria o William Wallace se não tivesse matado a esposa dele. Talvez ele fosse o mesmo soldado que foi na libertação, né?
Não, porque ele não queria, cara.
Será?
Ele... Não, logo no começo do filme fala. Quando eles perguntam se ele quer participar da resistência, fala, não, eu tô de boa aqui na minha fazendinha, tranquilo. Depois que mata a esposa dele, que ele vai pra cima.
Entendi. Foi um gatilho pra ele, então, no final das contas. Bom, vamos parar de falar de Mel Gibson, né?
Cadê o troco?
Não, 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 vamos parar de falar, filho. Não. Porque tem o troco.
O troco eu não vi.
Você não viu o troco, cara? É Payback?
Não vi, por incrível que pareça.
Lucas, por favor, fala sobre esse filme, cara.
Cara, o troco é simples. Ele fez um acordo com um amigo, girava aí um valor de 150 mil dólares, que eles iam fazer um trabalho, acho que seria matar alguém, não é?
Exatamente.
Isso, e aí o que acontece? No meio da negociação, ele foi traído não só pelo amigo, foi traído pela mulher, foi traído por todo mundo, foi quase morto, todo mundo pensou que ele estava morto, e no último segundo, no meio de uma autópsia, o cara simplesmente acorda. E aí, quando ele acorda, ele se dá conta de que todo mundo traiu ele e a única coisa que move ele é a vingança. Não, não, errei, desculpa. É a vingança e os 75 mil dólares que ele quer.
Exatamente.
Ou seja, ele destrói...
Que é a metade dele no acordo.
Exatamente. Então, assim, ele consegue destruir máfia, consegue destruir policiais corruptos, ele foge de explosões... Ele toma muita porrada, ele dá muita porrada. Eu acho que é um dos personagens mais... Que mais, assim, incorporam a visão do homem na vingança. Que é aquela visão de reação. Aquela ação e reação que a gente falou do Aristóteles. Uhum. Eu acho que é o que mais engloba. E é um dos melhores personagens do Mel Gibson pra mim.
Cara, eu acho muito legal esse filme, que ele é todo feito naquele clima noir, é todo cinza. É quase um Sin City, só que não é feito com um efeito especial. É de fato muito cinza o cenário. Você sente frio vem desse filme, tá ligado? E tem uma das cenas mais legais da história do cinema de ação, em que o nosso herói Mel Gibson, que eu não lembro o nome dele no filme porque é indiferente, ele sai uma cena de tiroteio em que acaba atirando em um carro, tem um monte de gasolina no chão, ele sai andando de costas porque os caras legais não olham explosões, tira o cigarro aceso da boca e joga no chão, em câmera lenta, e tem aquela explosão filha da puta atrás dele, e ele não olha pra nada e segue reto o caminho com a explosão atrás dele, sem receber nenhum tipo de queimadura ou um empuxo térmico que deveria acontecer fisicamente falando, claro, mas é indiferente.
Ele usa arma de fogo nesse filme?
Bastante.
Muitas armas.
Então ele dá o troco em bala?
Cara, realmente você soltou uma piada decente, Rafael.
Cara, você pensou quanto tempo nessa piada? Pode falar.
Desse filme, a melhor cena que eu achei foi a que ele tá amarrado numa cadeira e o cara chega, tira o sapato dele e começa a dar martelada nos dedos do pé dele.
Oh, esse porquinho foi tratar
o lugar. Isso, essa cena é muito legal, mano.
Você tá zoando que tem uma cena assim, velho.
Tem.
Eu vou baixar esse filme. Aliás, eu vou comprar esse filme.
Você vai comprar esse filme, por favor.
E uma das cenas que eu mais gosto é a pertinho do final, né, que ocorre num quarto de ter um telefone e se o cara tira o telefone do gancho, tem uma bomba e essa bomba tá prestes a explodir. Ele consegue sacar que tem uma bomba ali, e aí no meio dessa história aí, logo após essas marteladas no dedinho, o pessoal da máfia que tá tentando matar ele, que ele quer recuperar o dinheiro, ele manda todo mundo pra esse quarto. O cara atende e bum, todo mundo morre. E, então assim, o cara consegue, o cara tem inteligência o suficiente de destruir uma máfia com uma arma que tentaram matá-lo. Então, assim, é inegável que o quão esse filme é bom.
Caramba, vocês me deixaram muito curiosos, velho. Eu vou ver esse filme agora.
Cara, até o final desse ano você vai ser fã do Mel Gibson, pode notar.
Dificilmente.
Mel Gibson é foda, cara.
Contrariando o que o Lucas disse logo no começo do episódio, que as mulheres têm uma forma de vingança um pouco peculiar, que o Bill mostra uma mulher se vingando de todo mundo de forma totalmente violenta, enfiando a porrada com espada samurai, dando facada, dando tiro na cara. Não sei se vocês gostam, o Rogério, eu sei que não é muito fã do Tarantino, né, Rogério?
Sim, senhor.
Mas o Kill Bill, vocês acham que é um bom filme de vingança?
Kill Bill é um filme foda pra caralho de vingança, cara. Os dois volumes, que dá mais ou menos umas 5 horas de filme, né? Somando as duas partes.
É bastante filme.
É umas. É tão sanguinário, é tanto sangue voando, que você tem ideia na produção, faltou sangue cenográfico pra poder fazer o.
Você tá falando sério?
É sério, cara. Na cena dos 88 loucos no primeiro filme, tem até uma espadada que a Mamba Negra dá num cara e sai água do pescoço dele, que eles iam colocar depois digitalmente e esqueceram.
Cara, pode crer. É, quando a luta com os 88 loucos, tem uma hora que ela fica totalmente em preto e branco, você percebe que a textura do sangue tá mais fina. É água aquilo ali mesmo.
Exatamente.
Não dá, né? Foram rios e rios, a cena do restaurante também, cara.
É, exatamente essa cena, os 88 loucos.
E eu me lembro, eu não sei até que ponto é verdade, que eu vi isso há um tempo já e foi na internet. Ah, foi verdade, né? Se foi
internet,
é verdade, lógico. Pô. Verdade, então. Que o Tarantino, em vez de usar o sangue cenográfico que é usado hoje em dia nas cenas, que é uma espécie de corante e tal, ele usou de fato sangue de boi e sangue de porco pra poder fazer o filme.
Ah, duvido que ele fez isso.
Cara, é o Tarantino.
Tá, mas olha, é uma turma. Você acha que a Uma Turma ia se sujar de sangue de touro, velho? De boi?
Cara, a Uma Turma deu pro Tarantino recentemente, segundo a internet mais uma vez.
É verdade.
Então, cara, não sei, tá ligado? Ela também é louca, com certeza.
Olha, é um filme muito bom, assim. O Tarantino, ele gosta dessa piração com mulheres, né? Tem também aí o Death Proof, que...
A Prova da Morte.
Isso, que também é uma vingança contra o Kurt Russell, que foi feito por mulheres, né? Então, assim, o Tarantino, ele gosta dessa piração. Eu gosto muito da fotografia que o Tarantino trabalha, né? Então, o Kill Bill matando todo mundo com uma katana, aquela...
Cara,
aquela...
não é uma katana, é uma espada samurai, cara.
É uma katana.
É uma katana?
Sim,
é uma katana.
Sim,
senhor. O japonês, é Stimaki.
É uma katana.
É katana. Katana.
Katana. Cara. Aqui a gente tem a carteirada da pronúncia hoje.
É, exatamente.
Watch out, we have a Japanese guy over here. Falando, então, continuando, Death Proof, né? Todos viram Death Proof?
Sim.
Foda.
Olha, o Kurt foi um dos melhores papéis que eu já vi o Kurt Russell fazer.
Arrisco dizer que foi o melhor papel que o Kurt Russell já fez na vida dele, cara.
Não foi. Calem a boca. Tem o Snake Eye no Fuga de Nova York. Tem o Jenny Burton no Aventureiros do Bairro Proibido. O cara é um puta ator, para com isso.
Nossa, Aventureiros do Bairro Proibido, verdade, cara. Muito bom também.
Isso é muito clássico da Sessão da Tarde, né?
Exatamente.
Só uma coisa, Rogério. Como é que se fala vingança em japonês?
Fukushu.
Fukushu?
Fukushu.
Uhum. Fuck you. É meio parecido, né?
Em francês, e também funciona em inglês, que é o vengeance. Ou vengeance, fazendo biquinho bem gay. Em inglês também existe a palavra no dicionário, né? Então eles pegaram a palavra pra eles da França.
Uhum.
Da França para os Estados Unidos, ou para o inglês, no caso. Enfim. Nada relevante. Esse é o comentário.
Matheus, claro que você fala relevante, né, cara?
Não, mas é verdade, cara. O cara lembrar de que uma palavra em francês vai tomar no cu, né, cara? Porra.
Olha, Matheus, se eu fosse você, eu procurava vingança do Rafael.
Ou vengeance.
Se você falar que vai se vendiguensar de mim, eu só vou olhar pra sua cara e rir, cara. Desculpa.
Preocupa não, cara. Você não vai me ver chegando.
Beleza.
Vingança não será anunciada. Japonês, perguntando que você é japonês, nós temos japonês aqui no programa, japonês. Alguma história aí asiática dessa área que você conheceu e tal, fala sobre vingança, consegue lembrar, passar aqui pra gente?
Cara, tem o Old Boy, que é um tópico que vocês citaram aqui. Fala sobre um filme coreano, também da Ásia, né?
Tá vendo como falei pra vocês? Da Índia pra lá é tudo Japão, velho. Eu tinha uma história japonesa, ele mandou uma coreana, velho.
E o japonês fez isso. Mas é uma puta história, que o Old Boy é muito foda, cara.
É, Old Boy é do caralho. É um bom filme.
Eu só vi a versão coreana, a versão original. A versão americana eu não cheguei a ver.
Eu vi. É bom, só que se explica demais. Pelo menos mantiveram o incesto e outras coisas do tipo.
É, tudo fica mais divertido com incesto, né, Matheus?
Lógico, cara. É muito legal. Não é muito legal.
Seus parentes escutam podcast, Matheus?
Sim.
Que pena, né, cara?
Mas é uma piada, pessoal. Calma, calma. Tá, mas é aquela irmã Olsen, né, que fez ela no... a filha dele no filme.
A Mary-Kate, então, Ashley?
É, a terceira. Tem uma terceira. É a mesma que fez a Feiticeira Escarlate agora no Vingadores.
Ah, tá zoando que essa mina é irmã da Mary-Kate e da Ashley.
É, a terceira Olsen. Nesse caso, acho que vale a pena.
É. Nossa, cara. A terceira Olsen. Já não me bastava duas.
Pois é.
Os pais daquelas meninas capricharam na produção, né?
Pois é. Pô, é da hora pro caralho.
É. Porra, três é demais. Ó!
Pô, cara, você tá bem hoje, cara. Fiado, hein? Parabéns.
Ai, essa série é espetacular e incrível, né? Três é demais.
Porra, é muito boa mesmo, cara. E era só uma irmã na série, né? As duas interpretavam uma personagem só, elas ficavam revezando. Não era gêmeas na série.
Isso, é. Então, é porque ficava muito pesado, né? Pra uma só fazer. E eu gosto muito dessa série, então uma tem um temperamento mais explosivo e uma tem um temperamento mais calmo. Então as cenas na casa era uma Olsen e as cenas fora ou que tinham mais ação era outra gêmea. Eu não sei indicar com clareza qual gêmea era.
Você tá falando sério que rolou isso aí? Tipo, sim. Eles escolhiam por escolhiam é ótimo, eles escolhiam por determinada cena?
Sim, sim.
Mas impressiona é o Lucas saber disso.
É porque eu gosto de séries esdrúxulas, né? Eu gosto de...
Eu gosto.
Cara, eu assisti Arnold inteiro, a série Arnold daquele rapaz.
Não, isso combina com você, cara.
Combina. O Arnold, né, aqui no Brasil é vulgo Pelezinho, né?
Cara, mas você assistiu inteiro assim no SBT porque você almoçava pra ir pra escola ou você fez maratona de Arnold?
Olha, as duas coisas.
Você comprou os DVDs originais e assistiu?
Não comprei os DVDs originais. Não, assim é demais. Eu tenho um certo apreço por essas séries que passavam no SBT que me remetiam um tempo de lazer, né? Então eu assisti Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças. O Arnold foi uma delas que eu assisti inteira. Então
você assistiu inteira?
Blossom não.
Blossom era muito bom. Blossom era muito legal, cara.
Você gostava de Blossom realmente, Rafael?
Ah, era muito da hora, velho. Quem não gostava de Blossom?
Rafael, você assiste Visões da Rave também, né?
Não. Nossa. Não. Pra tudo tem limite, né? Por favor, cara.
Uma coisa interessante dessas duas séries, o protagonista é zoada e a amiga dela é bonita.
É verdade, ela, eu acho...
A Blossom não era feia, ela era bonitinha na
época. Nem na época, nem agora, né?
Não,
mas
cara, era não,
tudo bem,
cara.
Né? Gosto é gosto.
Era não.
É, nas Visões da Raven, a amiga dela é irlandesa, alguma coisa assim, não
é? É da hora.
Mas espero que
eu gosto dessas coisas, né? Então...
Espero que a Blossom venha e se vingue de todos vocês, tá?
porque vamos voltar pra Pó de Vingança, que fugiu bastante agora, né? Falou de incesto, você esquece tudo.
Pela boca do quê? não sei se vocês gostam de Stephen King, eu achei ele o puta do escritor. Logo o romance de estreia dele, Carrie a Estranha, falava exatamente sobre vingança. Tem a versão clássica do filme, que é com o Brian de Palma, dirigiu, e tem esse mais recente agora. Se assistiram Carrie?
Não, só o original com o John Travolta.
É com o John Travolta?
Não, é que ele é um dos caras que zoam ela. Aparece uns 3 minutos de filme.
Você tá brincando? Não lembrava disso. É do Brian de Palma esse filme, cara.
É do Brian de Palma, sim. Brian de Palma é o puto diretor, por acaso. Que também tem um filme de vingança muito bom, que é aquele Scarface. Ah, não. Isso não é sobre vingança. Não. É só sobre matar. Isso é só
sobre... Mas tem uma vingança no filme. Quando o Tony Montana mata aquele primeiro cara que contrata ele, foi sobre uma vingança.
É verdade. Eu acho que ele tinha que voltar pra Cuba e matar o Fidel como vingança. Seria legal se o filme terminasse assim.
Nossa. Não seria.
Seria muito legal, cara. Cara, pensa bem, tanta história que tem que os Estados Unidos tentaram matar Fidel e não conseguiram. Ia ser legal se no filme o Tony Montana conseguisse. Afinal, ele é cubano, ia ser bacana.
Cara, tem que pensar que esse filme foi feito antes do final da Guerra Fria, cara.
Ah, justo, sei lá.
Cuba tava cheio de mísseis. Você acha que os caras iam fazer um negócio desse, cara?
Não, pô, Cuba encheu de mísseis em 83. Esse filme de 82, se eu não me engano. Foi depois disso.
Então, enfim, foda-se.
Pode ver que o Rafael fala, foda-se, porque ele perdeu a discussão, né?
Não era uma discussão, cara.
Não tem como argumentar. Ah, então foda-se.
Olha, um outro filme que tem aqui, que ele é mais recente, é aquele filme Doce Vingança, que chama, acho que em inglês chama I Spit on Your Grave. É uma história de uma. É com a Jennifer Hills. Não, a Jennifer Hills é uma escritora que ela sai da cidade e tal, ela vai pra uma cabana e aí acabam machucando ela, arrebentam ela, estupram e quase matam ela, pensam que ela tá morta e ela ressurge e arrebenta todos os estupradores aí. Vocês chegaram a ver esse filme?
Esse filme é legal.
Pela sua descrição,
esse filme pauta, eu quero
ver. Não, esse filme é bom.
Amanhã eu vou comprar esse filme pra ver, cara, na moral.
Olha, é um filme muito legal, assim. Não, o fato é, ele choca muito e você, telespectador, ele quer a todo momento que ela se vingue e que acha que tudo que ela faz é pouco. Né? Se ela arrancar um dedo do cara e fazer ele tomar um chá com o dedo dele, é pouco. Se ela quer arrancar o braço dele e tentar costurar na testa, é pouco. Se ela quiser incinerar a cabeça do cara e depois fazer uma pinhata com o corpo, é pouco. Então, assim, você acaba tendo um envolvimento assim do telespectador a respeito do filme. E tanto um quanto dois. O dois ele é muito apelativo, ele é mais gore, mas o primeiro ele retrata bem a ideia do que o filme quer.
Cara, o que eu acho interessante é que o título original do filme é I Spit in Your Grave. Ficaria numa tradução livre parecido com Eu Cuspirei na Sua Sepultura. É. No Brasil, porra, não pode chamar o filme assim, né? Vai chamar Doce Vingança.
Não, é porque o Andreas Kisser e o Derek iam ficar muito puto se lançasse filme desse do Brasil.
Por quê?
Sepultura, eu vou cuspir na sua sepultura.
Ai, safé.
Não foi tão ruim, pessoal, porra.
Não, atingiu um público menor aí, porque nem todo mundo conhece, né? E fora que Sepultura tá fora do mercado faz uma cara.
É um fato. Eu acho que desde 96, na verdade.
Esse filme, a Doce Vingança, é legal. O esquema que ela bola pra matar os caras é bem interessante. É muito puxado ali pro... Não chega a ser tão gore, mas, se não me engano, o primeiro cara que ela mata, ela amarra ele na árvore, amarra as pálpebras dele pra ele não fechar os olhos e deixa os corvos comerem os globos oculares.
Nossa,
que... Caralho, que da hora.
Então, talvez ela faz armadilhas, esse tipo de coisa?
Apaga o cara, depois ela faz toda a preparação.
Nossa, que bundinha murcha.
Então, na verdade...
É que eu olhei aqui a capa do filme agora.
Então, na verdade, esse filme, ele é assim... O estupro, né, o que acontece... Vou dar um exemplo do 2. Né, a menina, ela acaba sendo sequestrada, né? Que ela é uma modelo e aí existem dois fotógrafos, e aí esses dois fotógrafos tentam a todo custo convencer ela a fazer o ensaio, e aí ela não quer mais, e aí ela é sequestrada e ela vai para um outro país. Aí, por exemplo, ela mata os caras conforme o castigo que os caras deram. Então, por exemplo, tem um gordão no filme 2 que faz um tratamento de choque com ela. Ele estuprava ela, dava choque e porrada. O que que ela fez? Ela matou o cara eletrocutado. Tem um outro personagem que faz muita nojeira, mija nela, não dá o mínimo valor. Então ela acaba matando o cara, jogando a cara dele no vaso sanitário todo cheio de bosta. Então é assim, essa é a particularidade. Ela planeja uma vingança conforme o que fizeram com ela.
Cara, pelo que eu tô entendendo, ela vai bolando várias armadilhas assim, vai atraindo os caras pra esses lugares e vai matando eles conforme eles vão chegando, é isso?
Exatamente, mas...
Tô pra te falar que esse filme é uma versão adulta de Esqueceram de Mim, velho.
Caralho, velho. Pode crer.
Eu vendo num...
É que eu não assisti. Pelo que vocês estão descrevendo, eu tô pensando, porra, é uma Macaulay Culkin, só que em vez do Joe Pesci, são outros caras qualquer, e ele não tem escrúpulo. Se bem que o Macaulay Culkin não tinha, né, antigamente, né?
Eu acho que o Macaulay Culkin não foi estuprado, não Esqueceram de Mim.
O Joe Pesci não foi, o Joe Pesci não faria não. Isso, eu confio no Joe Pesci.
O Joe Pesci não estupraria ninguém, com
certeza. Aí tem o Michael Jackson,
não,
né?
Ninguém calma.
É, se por um lado o Joe Pesci não fez nada com ele, o Michael Jackson...
Então...
ficou meio pesado esse filme, é, agora meio gore, né? Eu vou amanhã mesmo eu vou comprar esses dois filmes pra assistir. Mas saindo um pouco menos violento, é, o Rock 4 é um filme, claro, sobre vingança, em que o grande Ivan Drago acaba matando o Apollo no ringue, o Apollo Creed, o Apollo Doutrinador no Brasil, e ele tem que ir pra Rússia pra poder se vingar do amigo dele que acabou morrendo aqui no ringue. É um filme bem legal, todos vocês aqui devem ter visto. Acho que o terceiro melhor filme da franquia Rock, provavelmente, ou quatro, não sei, são todos muito bons, tirando cinco, então complicado dizer, né? Mas vale a pena ser visto, é uma vingança bem legal. Além de ter aquele embate clássico de Rússia e Estados Unidos, que é bem clássico, é da década de 80 no cinema.
Com um ator americano fazendo... Rock.
Não, ele é americano, cara.
É Dolph Lundgren, não lembro a nacionalidade dele.
Não, o Dolph Lundgren é sueco, porra.
É sueco? Ah, então tá.
Sueco. Passa com um russo fácil, cara.
Tranquilo.
É, realmente.
Mas porra, esses escandinavos, eles são... Pra mim é tudo russo. Ucraniano, russo. É, Azerbaijão, russo. Não tô nem aí.
Eu tava tá vendo?
Coreano.
É, não é só japonês, coreano, tá vendo?
Chinês.
Pastel de flango.
Pastel de flango. Flango flito.
Flango flito.
Ah, tem uma infinidade de filmes, né? O V de Vingança. Aí eu não sou o melhor pra falar do V de Vingança. Pra você ter uma ideia mais definida.
Olha, V de Vingança, cara, acaba meio que... Ele acaba fazendo justiça, né? Ele acaba criando uma revolução e ele vai contra aquele regime ditatorial que a Inglaterra tá vivendo na época.
É, no futuro.
No caso. No futuro. Bom, não aconteceu de qualquer forma. Não sei se é no futuro ou se é no passado. Enfim.
Não, é 2020 e pouco.
Agora um filme memorável é o que eu considero, assim, de vingança, é Bastardos Inglórios.
My name is Lieutenant Aldo Rey. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis.
Yes, sir!
Bastardos Inglórios é um filme de vingança, sem dúvida.
Então, eu já acho que não é não, cara.
Ah, cara...
Tem vingança. Eles são soldados. Dependente da motivação deles seja essa, porque sim, beleza, eu não vejo como filme de vingança. Eles estavam em guerra, não estavam? Não tem vingança na guerra.
Cara, eu não
só
sou...
Só a Xoxana, beleza.
Xoxana.
Eu não sou agora, um grande especialista em guerras, esse tipo de coisa, mas eu acho que não tá no estatuto. Não sei se existe estatuto de guerra. Deve existir.
Existe.
De nenhum exército, quando você mata o seu inimigo, você... tirar o couro da cabeça dele.
Isso serve pra você tirar a motivação moral do seu inimigo. Acontece, normal. É igual estuprar as mulheres dos soldados inimigos. É a mesma coisa, acontece o tempo todo.
É, os russos fizeram isso, né? Que...
Também.
É, então.
Eles fizeram isso no Afeganistão, pra caramba.
Sim, também. É, os Estados Unidos fizeram bastante isso, é uma questão de guerra. E é esse lance de você desmoralizar o inimigo é um padrão de guerra, sim. Acontece sempre, vai continuar acontecendo.
Ah, cara, mas a gente tá falando de uma tropa que só aceitava soldados judeus.
Sim.
Que foi pra Alemanha nazista só pra escalpelar soldados nazistas. Tá certo? Tá certo?
Sim, eles foram pra desmoralizar o exército inimigo.
Isso não é uma vingança, cara?
Não.
Não.
Vingança nesse filme que tem é da Xoxana com o Landa, que matou a família dela. Essa vingança no filme é muito bem feita, que ela põe incendia lá o cinema e tal. É que eu acho que não é o plot principal do filme. O plot principal deve ser o Hitler, provavelmente. Mas essa vingança aí dos coadjuvantes é muito bem feita, muito legal.
Sim, todas as histórias se encontrando ainda, né?
Sim,
então,
sim.
É uma grande... eu acho que a vingança faz o encontro do filme.
Sim, a vingança Xoxana acaba fazendo essa intersecção com todos os personagens, culminando aí na morte do Hitler. Se você não viu o filme, vai tomar no cu também. Isso foi de 2009, né? Então, devia ter visto já. Tomou spoiler agora, se fudeu.
Japonês, você viu esse filme?
Estados Inglórios, sim.
Você gostou?
Cara, é um filme legal. É diferente, não segue tanto o padrão de filme de guerra. É bem... puxa bem pra parte cômica também.
Ele segue o padrão Tarantino, japonês.
Não segue não, cara.
Não. Hã?
Não segue, não.
Ah, pelo amor de Deus.
O padrão Tarantino... o último filme padrão Tarantino que ele fez foi o Kill Bill. Depois disso, nenhum deles seguiu o padrão que ele tinha antes.
Ah, mas de encontros de história ele segue. Porque se você for... Vai, vamos comparar um filme longe dele.
É, Pulp Fiction, cara, beleza.
Eu tô pra te falar que Kill Bill que é fora do padrão Tarantino, velho.
Sim, Kill Bill é um filme fora do padrão Tarantino. Boa.
É, porra. Bastardos Inglórios tá a mesma linha de Pulp Fiction.
Exatamente. Ele é linear, cara. Bastardos Inglórios é linear.
Ah, ok, mas é, eu tô falando da violência moderada.
Moderada é ótimo também, né, filho?
Dos diálogos inúteis, né, nesse sentido.
Inútil não. É pra conhecer o personagem, não é inútil.
Se for pegar os dois pra comparar, acho que o Kill Bill, uma homenagem, como você mesmo tinha dito, puxa mais pra violência, tem umas cenas mais puxadas pra gore. Bastardos Inglórios se foca mais na história mesmo, né?
Sim, uma história que saiu totalmente da cabeça do Tarantino, que é muito legal.
Mas não deixa de ser uma história, não é com H, é com E, mas é uma história.
É, eu não sei quanto tempo você voltou pro Brasil, cara, mas já caiu a história com E, tá? Agora é só com H mesmo.
Cara, eu já saí da escola faz uns 17 anos, então tô desatualizado, foi mal.
Quem é um escritor conceituado que pode escrever história com E? Eu não me recordo agora.
Existe ainda?
Não.
A palavra não existe mais.
É, a palavra não, mas tem um escritor que ele escreve história com E e todo mundo fala que ele, por ser conceituado, ele pode escrever história.
Ah, ele tem tipo uma autorização do sei lá, da polícia da grafia?
É, então. Eu já acho a história da essa coisa aí da grafia e da sintaxe e as regras da língua uma coisa maluca, né? Então, tipo, o cara...
Sim, tem nenhuma lógica.
Sim, se o cara pode escrever história, pra mim já cai por terra essas regras, e essas regras são feitas pra história pra Jacu, como diria o Pica-Pau.
Cara, mas eu gostava tanto dessa definição, porque você conseguia diferenciar, né? Porque história com H é história real, fatos reais que aconteceram. História com E, você conseguia diferenciar porque é uma história fictícia.
Facilita, né?
Facilita muito isso.
Agora tudo é história. E aí?
Em vez dos caras facilitar nossa vida tirando todos os acentos da língua portuguesa.
Cara, se tirassem todos, ia ficar feliz pelo menos. Mas se tiver alguns, isso confunde.
Então, né? Seria uma merda, cara. Tá maluco. Não, tem que ter acento, sim.
Ah, cara, sente falta do acento, Rafael?
Filho da puta.
Vem, Rafael.
A gente deu uma pesquisada sobre histórias e relatos reais sobre vingança. A gente acabou chegando ao site noticiasbizarras.com.br, que é uma página muito bonita. O Matheus vai colocar o link no post. Então já começa aqui: mulher descobre traição e destrói carro de marido na pedrada.
É, isso mostra que a quebra mais uma vez que o Lucas estava falando anteriormente sobre mulher ser um pouco mais premeditada e buscar uma vingança um pouco mais fria. Nesse caso foi bem quente, não foi muito frio não, foi bem no calor do momento pelo jeito. Pesado.
Cara, como é que se destrói um carro na pedrada, velho?
Cara, porra. Você tem carro?
Não.
Beleza, então. Eu te
pensei muito antes de falar se tinha um carro, cara.
Então, eu acho que essa mulher aí é a Chun-Li, né? Na fase bônus do Fighter.
Boa.
Mas a Chun-Li era porrada, né, cara?
Pô, legal que a notícia é da China mesmo, né?
Eu tô olhando a foto aqui e não é não. A Chun-Li teria coxas muito maiores do que essa mulher. Não é o caso.
Por que os caras distorceram a bunda dela do lado esquerdo? Que
estranho, né?
É.
Nossa.
Que bosta. Bom, é meio mochinha mesmo, então não tem problema.
Nossa, tem um vídeo no post, que bacana, cara.
Tem um vídeo aí na postagem. Eu sugiro que vocês não assistam. Tem aqui uma outra notícia na mesma página, que é: mulher decepa pênis de marido após encontrá-lo com outro homem.
Ai, que pariu.
É, enfim, sei lá. Dependendo do caso, ele ia precisar mesmo, mas, porra, cara, sacanagem.
A mulher dele era bonita, pelo menos?
Cara, eu não sei se tem imagem nessa notícia, eu só li o título. Porque se eu li a notícia, na verdade, eu nunca li a notícia inteira, eu só li o título e interpreto o que eu acho.
Pro cara desistir de vagina assim, eu acho que ela não era tão, tão bonita, não.
Então, né?
É, melhor. Talvez por isso não tenha imagem.
Calma aí, Matheus. Quer dizer que você só lê o título e interpreta.
Exatamente.
Interpreta essa daqui: mulher pinta a casa com listras vermelhas pra se vingar de vizinhos. 10 segundos.
Peraí, repete.
Mulher pinta a casa com listras vermelhas para se vingar de vizinhos.
Olha, eu acho que os vizinhos eram nativo-americanos. Não sigo, desculpa, cara. Essa eu ia ignorar, simplesmente.
Olha, eu vi...
Essa ia passar batido.
Eu vi um aqui, ó. homem que comprou a casa ao lado da ex levantou um monumento mostrando a mão do dedo do meio. Tem uma foto aqui de um dedo do meio gigante mostrando pra ex-mulher aqui, cara.
Mano, passou uma reportagem na TV sobre esse caso, cara.
Eu achei interessante, assim, eu acho legal, né? Então eu mostraria o meu dedo diariamente pra uma ex, né?
Nesse ponto, caraca, é interessante ver até onde as pessoas vão com a vingança. O cara comprou uma casa, construiu um monumento que não é pequeno. Imagina a grana que o cara não gastou nisso. Será que o ódio era tão grande assim?
Cara, deve ter sido.
Cara, porra. Você acha? Deve ter sido, cara. Você tem alguma dúvida? Ou esse cara é um bilionário excêntrico e foda-se, vou fazer mesmo.
Sim,
ou ele gastou uma grana nervosa, assim, muito suor de trabalho ele gastou nisso aí, cara.
Então, ou ele fez com as próprias mãos.
Pode ser.
Tem o nome dele aqui, ó. Alan Markovic. Ele é um renomado dono de uma boate de strip em Detroit.
Aí, tá vendo, cara?
Esse cara tá bem pra caralho.
É um cara que tem dinheiro, Ó, essa aqui é um pouco peculiar, assim. Eu nunca tinha visto uma vingança desse jeito. O homem traído faz tatuagem de fezes nas costas da namorada.
Como é que a namorada deixou esse cara fazer uma tatuagem dela? Eu
também não sei, cara. Tipo,
será que ele dopou ela?
Será que ele era o último tatuador do mundo pra essa mulher, né? Porra. Vou fazer a tatuagem com o cara que eu acabei de chifrar.
Não é muito inteligente, não, cara. Não... Tem que se fuder mesmo, cara. Parafraseando Nelson Rodrigues, todo castigo pra corno é pouco. Essa não, cara.
É legal a descrição. Para se vingar da mulher, o tatuador norte-americano de Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, resolveu tatuar uma enorme imagem de fezes com moscas voando em volta nas costas da companheira. Rose Brovent estaria traindo o namorado com o amigo dele. Puta, com um amigo ainda, né?
Com um amigo. Não é amigo, cara. Não é amigo.
Ah, ele dopou ela. Deu uma grande quantidade de álcool, acho que ela tem
Tá, beleza.
E essa daqui, cara? Dentista arranca os dentes do ex-namorado por vingança.
Nossa. É meio na minha. Se fosse dela, eu entenderia, mas dele eu não entendi o motivo.
É, olho por olho, dente por dente, né?
Finalmente.
Pra piorar a situação, a namorada dele, a atual, entre aspas, né, deixou ele porque ele tá banguela agora.
Cara, acho estranho.
Essa foi uma vingança muito bem feita, né? Porque ela se vingou do cara e teve o pós-vingança que ainda fudeu mais ainda com o cara.
Ou deixou de fuder nesse caso.
É, realmente, né? Ele se foi literalmente...
Já pararam pra pensar se todo mundo começasse a se vingar usando a profissão? O dentista arrancar os dentes de alguém como vingança é coisa especialista, né? Sei lá, um fabricante de gesso vai se vingar de alguém e gesso o corpo da pessoa inteiro. O mecânico, sei lá, joga óleo na pessoa.
Nossa. O bombeiro ia se vingar como, cara? Botando fogo em alguém?
Não, o bombeiro, na verdade, apaga fogo, né, idiota?
É, mas porra, ele tem que saber, né, cara? Porra. É um bom ponto. Nossa, que merda.
Algum bombeiro já apagou o seu fogo, Matheus?
Eu nunca tive fogo na minha casa ou em mim, nunca
incendiei. E dado? Dado você tem? Oi? Você falou que não tem fogo, dado você tem?
Nossa, não vamos baixar o nível, por
também
favor.
Também não, cara.
Vamos baixar o nível. Isso aqui é um podcast de...
Também não.
Isso aqui é um podcast feito também pra não. Família brasileira, tá?
Acho que o Rafael ficou com medo de perguntarem pra ele, né?
Olha, tem mais uma aqui que foi um... Na verdade, o cara foi um otário, né? O castigo público aqui é um namorado que ele mantinha um relacionamento de 3 anos. Ele cometeu uma traição, né? Aí uma americana lá de Hanover, ela puniu o cara. Sabe o cara, sabe que ela fez o cara fazer? Fez o cara andar num shopping com um cartaz escrito I shit on my girlfriend of 3 years. Aí andar pelo shopping. E ele se sujeitou a fazer isso, né?
É. Traduz por favor a frase, cara.
É,
pessoa que eu, fala inglês.
Eu traí a minha namorada de 3 anos. Não, é isso mesmo. É, ela não escreveu. Ele escreveu: eu traí a minha namorada de 3 anos e essa é a minha punição. This is my punishment. Ele ficou andando no shopping com um cartaz. Aí a minha pergunta é: por que que ele se sujeitou aqui? Eu não encontro nada que diz aqui por que que ele se sujeitou. Não sei se ele quer continuar ainda com o romance. Não sei se ela foi idiota o suficiente de perdoar a traição. Não sei, não dá pra entender. Mas um cara fez isso. Que banana, né? Não tem
vai
o que dizer.
Ver, ela falou pra ele que ia voltar com ele e fez ele andar com essa camisa e depois terminou com ele. Isso foi uma vingança legal, cara.
Talvez ela tinha alguma filmagem desse cara em uma situação embaraçosa e, para não soltar a filmagem, usou essa vingança um pouco mais light.
O que nos leva a uma forma de vingança que, em tempos de internet, tem sido muito utilizada, que é a revenge porn, né? Que é aquele negócio, principalmente em época de WhatsApp, esse tipo de coisa, é casais apaixonados ou casais trocando
vídeos.
Se paquerando, enquanto o casal tá se paquerando, eles estão com o costume agora de mandar fotos, né? Que a galera chama de nudes.
Manda nudes.
Exatamente isso. Daí, vez ou outra, um dos dois acaba vazando essas fotos, daí vira febre no WhatsApp, todo mundo recebe, a pessoa sofre bullying, né? De qualquer forma, né? Agora no Brasil, recentemente, o craque e deputado Romário sancionou uma lei que vai tornar crime divulgação de material íntimo de pessoas, que é muito legal. Que não deixa de ser uma forma de vingança muito cruel, né? Você confia na pessoa, ela vai lá e...
Você tá meio ressentido, cara. Não. Quer falar alguma coisa? Cara,
nunca aconteceu comigo. Nunca.
Ele tá bem feliz com essa lei nova.
Cara, eu nunca caí, cara, na net, cara. Fica bem tranquilão.
Graças a Deus, né?
Aqui, se eu colocar aqui alguma coisa no Google, eu não vou achar, não,
procura,
né? Deve, cara, que eu não procuraria. Não
procura, cara.
Cara, essa é aquela questão que leva a uma discussão chata, né? Porque sim, a culpa é da pessoa que posta e ponto. Mas poderia ter sido evitado se a vítima não tivesse sujeitado a isso. Então, não que a culpa seja da vítima, mas tem uma pontinha lá, sabe? Tem uma pequena parcela do porra, véi. Não era de confiança a pessoa, caralho? O que você deixou então? Porra. Tem lá, tem sua parcela, cara.
Matheus, parcela, mas eu acho que vai muito da confiança, né?
Matheus, por favor, para de desencorajar as pessoas a mandarem nude. Pode mandar sim. É legal. Quando a pessoa é de confiança, você deve mandar nude sim, não tem problema
até
nenhum.
Até se não for.
Aí já é meio idiotice, né? Mas quando a pessoa é de confiança, tem que mandar nude sim, é legal. Só toma cuidado pra não cair na net. Então, muita atenção pra quem você manda, mas continue mandando.
Sim,
esse é o meu recado do dia.
Inclusive, o WhatsApp tá aí, se você quiser mandar uma coisa pra contato@curvaderio.com, fica à vontade.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Não deixa nos comentários, olha, não deixa nos comentários.
Isso, não deixa nos comentários.
contato@curvaderio.com, pode enviar que a gente avalia pra você, sem nenhum problema.
Vamos fazer as curvas.
No caso, se for mulher, deixa bem especificado, né?
É, por favor. Ah, não, isso o Rafa quiser ver, cara.
Ah, tem esse detalhe também, desculpa, Rafael.
Não, Rafa aqui tá junto, pô, não pode discriminar o cara assim.
Vão.
Então, pô, não pode ter nenhum tipo de preconceito, tá certo, desculpa. Desculpa, Matheus. De
maneira nenhuma.
Tomar. Nos seus cus.
Acho que logo a gente vai ter um exemplo real de vingança, né?
Pelo jeito.
Fazer as curvetes aí, vai.
Curvetes? Curvetes.
Então, senhores, vamos encerrar então essa edição do Curva de Rio Podcast. Muito obrigado pela participação de vocês. Acesse o curvaderio.com, comentem, mandem e-mails pra nós. Estamos aguardando comentários, sugestões de vocês. Não é, seu Matheus?
contato@curvaderio.com. Não esquece, bem fácil. Tem um formulário também no site se precisar. Além do contato de todo mundo que participou aqui, também tá lá disponível no nosso site. Você vai acessar sem nenhum problema. Certinho?
Perfeitamente. Senhores, muito obrigado.
Isso aí, valeu. Valeu, pessoal.
Falou.
Boa. Valeu. Sim, pode sim.
Cara,
não pode,
porra!
Eu tava lembrando agora, você não pode, cara, foi mal.
Ah, não acredito, produção.
Não pode mesmo. Se aquilo ir pro ar, tem tanto bip, cara, que não dá certo, vai ficar legal.
Não, é chato, cara, contar a história dos outros assim.
Ah, tá. Rafael, só lembrar, depois da finalização, quando for terminar, lembra de falar pro pessoal comentar e mandar e-mail.
E nudes.
Puta que eu pariu, cara. Já tem material pós-créditos aí, cara. Porra.
Cara, tá bom, Lucas. Oi. Se isso fosse uma empresa, sua experiência tinha acabado agora, cara. Efetivado na hora, tá ligado?
Eu sou muito bom nos nomes.
Parabéns.
Curvetes. Imagina ela se apresentando. Oi, eu quero participar dos Curvetes. Meu nome é Michelle. Nossa. Tenho 16 anos. Já mandei altas nudes. Já. Tem que ser do mais baixo nível, por favor. Todas elas.
Ah, tem que ser de boteco, né? Tem que ser de curva de rio mesmo, cara.
Cara, curva de rio é foda, né? Só vai vir tranqueira.
Exatamente, tudo ensino médio incompleto. Não tem.
Nossa, sim.
Não, não pode falar do gato, não pode.
Por que não pode falar do gato, cara?
É o seu gato?
Cara, Não, não é o meu gato. Eu não entendo gato, na verdade. Mas fala de um gato que morre. Você não pode falar de bicho morrendo em nenhum lugar que se faz entretenimento. Não pode. É sério, não dá. Não é bom. Não é bom pra imagem de ninguém. Falar de estupro no Afeganistão é de boa. Quer te falar de um gato que morre, na moral.
Ok. Ok. A gente chegou nessa página, muito bonita, por sinal. O Matheus vai colocar o link aqui no post. Noticiasbizarras.com.br. Vai.
Eu vou?
Vai.
Me lembra, tá? Senão eu vou esquecer.
Ok. A gente aqui tem várias notícias sobre vingança.
É sério, põe uma anotação aí, cara, se eu vou esquecer mesmo, na moral.
Eu começo de novo, a gente segue.
Não! Começa de novo, vai.
Quando você for editar essa porra. Você vai ouvir isso aqui de novo, provavelmente, cara.
Beleza, verdade, vamos lá. Oh.